Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência interval com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
com gincanas, alegria e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças, eu sou Luciana Miranda e começa agora, aqui na Rádio Web UFPA, o Ciência Legal, um programa sobre ciência para crianças. Aqui a gente se encontra e se diverte com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
E quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é o macaquinho da Amazônia muito esperto, o Cheirinho. Oi, Cheirinho!
Oi, Luciana! Oi, pessoal!
Oi!
Pra começar o programa, diz aí, Cheirinho, qual é o nosso tema de hoje?
Hoje nós vamos falar sobre os tipos de texto.
Ciência Legal!
E além do Cheirinho e de você que está nos ouvindo em casa, na escola, quem vai participar do Ciência Legal de hoje é uma galerinha muito esperta, não é, Cheirinho?
Isso aí, Luciana! Quem está aqui com a gente hoje são os alunos da escola Madre Zarif Salles, com as duas equipes, a equipe Os Invencíveis...
Os Invencíveis vão vencer! Os Invencíveis vão vencer!
E a equipe... Tags!
As tags vão ganhar! As tags vão ganhar!
E acompanhando essa galerinha estão a professora Kellen Correa e a coordenadora pedagógica, irmã Beatriz Santos!
Ciência Legal!
Sejam todos muito bem-vindos! E para começar o nosso Ciência Legal de hoje, crianças, quem sabe me dizer quais os tipos de texto que vocês aprenderam na escola?
Heloísa Torres, eu sou da equipe Tags. E os tipos de texto são a narração, o texto descritivo e a dissertação.
Aqui no Ciência Legal, nós vamos falar sobre os três tipos de texto, que a Heloísa já falou pra gente, que são os tipos de textos mais estudados: a descrição, a narração e a dissertação.
E como é que a gente sabe quando é um ou outro, Luciana?
Pelas características, Cheirinho. Vamos começar falando da descrição. Descrever significa explicar com palavras o que se observa. Para isso, usamos muitos substantivos, que são aquelas palavrinhas que dão nome às coisas e às pessoas, como casa, cadeira e o meu nome, Luciana.
No texto descritivo, me ensinaram também que a gente usa muitos adjetivos. Como os adjetivos são aquelas palavras que dão características às coisas, eles ajudam a gente a detalhar melhor a paisagem, o objeto ou a pessoa que estamos descrevendo.
Ciência Legal!
Vamos ver então se essa galera que está aqui com a gente hoje sabe fazer boas descrições. Que tal se a gente descrevesse o nosso estúdio para a garotada que está em casa ou na escola?
Eu sou a Heloísa Torres, da equipe Tags, e eu vou descrever aqui o estúdio. Bem, ele tem as paredes e o teto de esponja preta, tem cadeiras brancas, tem um computador, tem vários microfones... Tem ali onde fica o macaquinho, o Cheirinho, tem uma cortina preta, tem ali a plaquinha da Ciência Legal.
Agora eu quero ouvir a descrição da escola de vocês.
Meu nome é Jordi e eu sou da equipe Os Invencíveis. Minha escola é grande, tem várias salas, dois andares, quadra, diretoria, piscina, laboratório de informática e outros tipos de coisa.
Meu nome é Rebeca, sou da equipe Os Invencíveis. Lá na escola tem várias flores, plantas, tem biblioteca, várias escadas, tem secretaria, tem centro financeiro, tem muitas irmãs e tem muita gente também.
O legal da descrição mesmo é que ela faz com que o leitor ou ouvinte, mesmo sem ter estado em determinado lugar ou sem conhecer certa pessoa, consiga criar uma imagem na mente apenas a partir das palavras. É legal também a gente falar que existem basicamente dois tipos de descrição.
A descrição pode ser denotativa ou conotativa.
Então, a descrição é denotativa quando a gente descreve uma pessoa, um objeto ou espaço usando as palavras em seu sentido real.
Posso dar um exemplo, Cheirinho?
Claro que pode.
A nossa amiga Arara Azul. Ela é um belo pássaro da Amazônia, suas penas são azuis por todo o corpo e ao redor dos olhos tem uma pele nua de cor amarela. Tem um bico forte para melhor se alimentar, possui mais ou menos 1 metro de comprimento e pesa aproximadamente 1,3 kg.
Agora fala sobre a descrição conotativa.
Diferente da denotação, a conotação é o uso da palavra com outros sentidos que não aquele primeiro do dicionário. A descrição conotativa, portanto, é caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido figurado.
Ciência legal!
Eu vou dar um exemplo de um poema chamado Cidadezinha, do poeta Mário Quintana. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que causa até dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só, lá toda a vida pode morar. Cidadezinha tão pequenina que toda cabe num só olhar.
As expressões cheia de graça e tão pequenina que toda cabe num só olhar mostram bem como o poeta Mário Quintana faz a descrição conotativa da cidadezinha do poema. Pessoal, eu quero ver se vocês conseguem fazer uma descrição denotativa e outra conotativa sobre o Cheirinho.
Ai, 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 o que será que vão falar de mim?
Meu nome é Jéssica e eu sou da equipe Os Invencíveis. Ele é marrom, os seus pés e suas mãos são brancas, o rostinho também, as orelhas também. Ele é bem alegre, tem uma voz bem fininha assim, sabe? Ele é muito engraçadinho.
Obrigada.
Ciência legal!
Pessoal, existe um homem que amava escrever, além de fazer ótimas descrições. Ele fez grandes narrações que viraram livros que são lidos por nós, mesmo depois de tanto tempo de sua morte. Sabe de quem eu estou falando, Cheirinho?
Sei, sim, Luciana. Você está falando do Machado de Assis. E eu acho que eu também sei quem vai contar a história dele pra gente.
Quem?
É a vovó! Está na hora do quadro Ciência da Vovó!
Opa! Ciência da Vovó!
Ciência da Vovó!
Oi, criançada!
Oi!
Eu sou a Vovó Del e a história de hoje é sobre o homem que amava escrever. Querem ouvir?
Sim!
Então vamos lá! A nossa história aconteceu há muito tempo, no século XIX. Tudo começou em 1838, com o casamento de Dona Maria Machado da Câmara e seu Francisco José de Assis. No mesmo ano do casamento, Dona Maria engravidou de seu primeiro filho. E no dia 21 de junho de 1839, Dona Maria sentiu as dores do parto. Já estava na hora de nascer o menino que se tornaria um grande amante das letras, Joaquim Maria Machado de Assis. Machadinho, como era conhecido o garoto, teve uma infância muito difícil. Aos 10 anos de idade, o menino perdeu a mãe. Foi um momento muito triste.
O Machadinho ficou sozinho com o pai dele?
Sim, minha querida. Mesmo tristes, eles seguiram a vida. Seu Chico matriculou o filho em uma escola pública do Rio de Janeiro. E lá, o pequeno Machado estudou até o ensino fundamental. Já com 15 anos, o jovem Machado começou a trabalhar como aprendiz de tipógrafo.
O que é um tipógrafo, vovó?
Os tipógrafos são os profissionais que trabalham com a tipografia, que é uma técnica de impressão de jornais e livros. Essa foi a primeira experiência de trabalho do Machadinho, que ainda jovem teve que abandonar a escola para trabalhar, mas ele era muito inteligente e nunca deixou de buscar o conhecimento e os livros.
E o que aconteceu, vovó?
Como ele amava ler e também escrever, apenas com 15 anos, Machado de Assis publicou sua primeira obra literária, o soneto A Ilustríssima Senhora D.P.J.A., em um jornal chamado Periódico dos Pobres.
Quem pode em um momento descrever tantas virtudes de que sois dotada, que fazem dos viventes ser amada, que mesmo em vida faz de amor morrer a natureza nessa obra primorosa, obra que dentre todas as mais brilha, ostenta-se, brilhante e majestosa.
Aos 22 anos, o jovem escritor publicou seu primeiro livro impresso, chamado Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Machado de Assis também escreveu muitos textos sobre a vida política de sua época, trabalhando como jornalista.
Mas o Machado só trabalhava, vovó? Ele não tinha namorada?
Ah, tinha sim. No ano de 1866, o homem das letras conheceu uma linda mulher. O nome dela era Carolina, uma charmosa portuguesa que havia chegado há pouco tempo ao Brasil. Os dois se apaixonaram e em 3 anos se casaram. Machado de Assis continuou sua carreira de escritor, lançando, em 1872, seu primeiro livro de narração, Ressurreição. Em 1881, Machado de Assis publicou Memórias Póstumas de Brás Cubas, que conta a história de um homem rico que está morto e narra lembranças de sua vida.
Expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos.
No ano de 1897, Machado e outros grandes nomes da literatura brasileira fundaram a Academia Brasileira de Letras, uma instituição que reúne os mais importantes e reconhecidos escritores brasileiros. O objetivo é preservar a cultura da língua e da literatura nacional. Tempos depois, no meio de tanto reconhecimento e sucesso, Machado de Assis sofreu a morte de sua amada Carolina. Em homenagem à esposa, Machado escreveu o poema Carolina.
Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas dessa longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro.
Machado e Carolina não tiveram filhos, e com a morte da esposa, o escritor seguiu a vida muito deprimido. Na madrugada de 29 de setembro de 1908, ele morreu em casa. Machado de Assis escreveu centenas de obras, grandes heranças que o menino de origem humilde deixou a todos os brasileiros. E assim, crianças, termina a história do homem que amava escrever. Vocês gostaram?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro, aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
Eu sempre gosto das histórias que a vovó conta.
Ah, eu também, cheirinho. Está para começar outro quadro que todo mundo adora.
Ah, eu sei qual é. Está na hora da nossa Gincana Legal.
Opa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
A Gincana Legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
E em cada prova, uma criança vai representar a sua equipe. As outras ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Essa prova funciona assim. Eu e a Luciana vamos falar uma frase. E vão faltar algumas palavras para ela ficar certa e completa. Aí vocês têm que completar direitinho. A gente vai dar 3 alternativas de respostas.
E você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste bastante atenção. Tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amiguinhos para participar também. Quem vai representar a equipe Os Invencíveis é a Jéssica Mesquita. Cadê a torcida da Jéssica?
Jéssica, Jéssica, Jéssica!
E quem vai representar a equipe Tags é a Heloísa Torres. Cadê a torcida da Heloísa?
Heloísa, Heloísa, Heloísa!
Pessoal, lembrando que não vale só pra resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Muito bem, criançada. Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Tags. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Então, aí vai a frase que você precisa completar. Heloísa, se você chegar em casa e falar para os seus pais e irmãos como é a Universidade Federal do Pará, você estará fazendo uma narração, letra A, descrição, letra B, dissertação, letra C.
Letra B, descrição.
Cheirinho, a resposta está...
certa!
Ah, as séries vão ganhar! Ganhar.
Complete a frase.
Agora é a vez da Jéssica, da equipe Os Invencíveis. Vamos para a segunda frase. Uma descrição pode ser denotativa ou letra A, conotativa, letra B, demonstrativa, letra C, argumentativa.
Letra A, conotativa.
A resposta está certa!
Os Invencíveis vão vencer! Os Invencíveis vão vencer!
Complete a frase.
Diz aí a terceira frase, cheirinho.
Vamos lá. Heloísa, da equipe Tete. Uma descrição, é feita utilizando palavras no seu sentido mais comum. Essa descrição é letra A, figurada, letra B, conotativa, ou letra C, denotativa.
Denotativa.
A resposta está certa!
Complete a frase.
Agora é a vez da Jéssica, da equipe Os Invencíveis. Quarta e última frase. É um tipo de texto em que o escritor detalha com palavras as características de um objeto, uma pessoa ou uma paisagem. É a letra A, dissertação, letra B, descrição, ou letra C, narração.
Descrição.
A resposta está certa!
Os Invencíveis vão vencer! Os Invencíveis vão vencer!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
O placar até agora está 20 para os Invencíveis e 20 para a equipe Tags.
Agora, galerinha, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, pessoal. Ciência é legal, volta
já! Já!
Ciência é legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência é legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galerinha! Estamos de volta com Ciência Legal, programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web UFPA.
É isso aí! Hoje nós estamos falando sobre tipos de texto.
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Madre Zarife Salles, com duas equipes. A equipe Os Invencíveis...
Os Invencíveis vão vencer! Os Invencíveis vão vencer!
E a equipe Tags!
As Tags vão ganhar! As Tags vão ganhar!
E acompanhando essa galerinha super esperta estão a professora Kellen Correia e a coordenadora pedagógica irmã Beatriz Santos.
Ciência legal!
Nós já falamos sobre a descrição. E agora, cheirinho?
Que tal a gente falar sobre a narração?
Ótimo! Quem aqui sabe dizer o que é a narração?
Eu sou a Heloísa e sou da equipe Tags. E uma narração é um texto onde se conta fatos.
Narração é isso mesmo. Um texto que conta, narra um fato, uma história. E para fazer isso, o escritor usa muitos verbos que mostram as ações e os pensamentos dos personagens.
Isso mesmo. Aquele que conta a história é chamado de narrador. E ele pode ser um narrador personagem ou um narrador observador. O narrador personagem participa do fato, por isso que ele conta a história, geralmente usando verbos em primeira pessoa. Por exemplo, eu estava na floresta junto com meus amiguinhos, quando ouvimos um grito. Ah!
Percebem como o cheirinho está participando da história? Por isso, ele pode ser chamado de narrador personagem.
Agora fala pra gente sobre o narrador observador, Luciana.
O narrador observador é aquele que conta a história como se estivesse visualizando o fato de cima, do alto. Então, ele conhece tudo o que está se passando e sabe todos os pensamentos dos personagens.
Poderia dar um exemplo?
Vamos lá. No meio de uma floresta, há muitos anos, havia dois bondosos irmãozinhos, o Joãozinho e a Maria. Eles viviam numa cabana e, apesar de pobrezinhos, eles eram muito amigos de todos os passarinhos. Quem conhece essa história?
Eu sou a Jéssica, da equipe Invencíveis. Eles são dois irmãos muito pobres. Aí, um dia, eles foram sair para passear e brincar com os passarinhos. Eles viram uma casa feita de doces e eles entraram. E eles foram pegos por uma velhinha que comia crianças. Aí eles ficaram presos, aí ela fazia eles comerem doces para ficarem bem gordinhos, para ela comer eles bem gordinhos. Aí eles conseguiram se comunicar com uma menininha lá, que chamou ajuda e conseguiu resgatá-los. E a velhinha, ela foi presa e ela nunca mais foi vista por aquelas bandas.
Em toda a história, existem alguns elementos fundamentais. Por exemplo, os personagens.
E Luciana, são os personagens que dão vida para a narração, porque são eles que praticam as ações que dão sequência à história.
E os fatos geralmente acontecem em um lugar e em um tempo. Por exemplo, na história do João e da Maria, o ambiente era floresta e o tempo era um dia.
E toda a trama da história é o que chamamos de enredo, ou seja, o que acontece, por que acontece e o desfecho, que é o final da história.
Ciência legal!
Pessoal, e geralmente, antes do final, tem um momento da história que é chamado de clímax. É o ponto alto do fato. O momento em que não se sabe exatamente o que vai acontecer depois.
Por exemplo, a hora em que o super-herói é capturado pelo vilão, as crianças são sequestradas pela bruxa, o lobo sopra a terceira casa dos porquinhos e muitos outros momentos emocionantes.
O clímax sempre deixa a gente com friozinho na barriga, ainda mais se a história for de suspense ou de terror.
Eu adoro histórias de terror, Luciana. E vocês, galerinha? Qual é o tipo de narração que vocês mais gostam?
Terror.
Ação, aventura e suspense.
Eu gosto de fábulas, de contos.
Romance.
Terror e suspense.
Comédia.
Suspense, terror, comédia, drama e outros mais que vocês lembraram ou falaram são tipos de narração. Mas existem também os gêneros, que são os variados formatos que uma narração pode ter.
Como assim, Luciana?
Existem várias formas de se contar uma história, como em um conto, uma fábula, uma lenda ou um romance. Esses são alguns dos gêneros mais comuns da narração.
E cada um deles tem características específicas. Por exemplo, o conto. Eu sei que ele é uma história bem curtinha, com poucos personagens, não é?
Muito bem. Um gênero parecido com o conto é a fábula. Ela é curtinha também, mas se caracteriza por ter como personagens animais que têm comportamentos e pensamentos de seres humanos. E mais um detalhe, a fábula tem o objetivo de ensinar alguma lição de vida.
Sabe uma fábula que eu adoro, Luciana?
Qual, cheirinho?
É a história da cigarra e da formiga. Alguém conhece essa fábula?
Meu nome é Charles. É que a formiga fica guardando comidas para o inverno. Já a cigarra só quer saber de tocar música, de dançar durante todo o verão. Quando chegou o inverno, a formiga tinha tudo do que precisava. Já a cigarra não tinha nada para comer. Ela bate na porta da formiguinha e a formiga nega para ela, porque enquanto a formiguinha estava trabalhando muito para ter as coisas para o inverno, a cigarra ficava dançando e só cantando.
Muito bem! Qual a moral da história, Charles?
Quem não trabalha, não come.
Pois é, em vez de ficar parado esperando pelos outros, cada um tem que fazer a sua parte. A gente vai aprendendo com as histórias e com as fábulas.
Ciência legal!
E outro gênero narrativo bem legal é a lenda. Ela é uma história fantasiosa, mas com personagens ou lugares que podem ser reais. As lendas nascem da cultura dos povos e misturam a ficção e a realidade.
Aqui na nossa região, pessoal, nós temos muitas lendas. Quem aí sabe contar uma dessas histórias, hein?
Meu nome é Jéssica e eu sou da equipe Os Invencíveis. Eu vou contar a lenda da Vitória Régia. É uma índia que achava a lua muito bonita. Ela queria ser a lua. Um dia, ela ficou tão hipnotizada pela beleza da lua que viu o reflexo dela no lago e se jogou lá na esperança de encontrar a lua. Aí, a lua, para não deixar a índia morrer, transformou ela em uma planta chamada Vitória Régia.
Que bonito! Parabéns, Jéssica! É muito importante a gente conhecer as histórias e a cultura da nossa região, não é mesmo?
Isso mesmo, Luciana!
Ciência legal!
Agora falando do romance, são as histórias de amor?
É comum a gente confundir, cheirinho. Mas atenção, pessoal! Quando falamos em romance, podemos sim nos referir ao tema de uma história que fala sobre amor. Mas romance é também uma forma de narração longa, com muitos fatos e personagens. Aí pode ser um romance policial, um romance de amor, um romance de ação, dentre outras tantas possibilidades. Agora a gente vai ouvir uma matéria que o nosso repórter criança fez sobre um projeto da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará. Nesse projeto, pessoal, as crianças aprendem a construir brinquedos e aprendem a fazer textos.
Toma! Vamos ouvir o nosso quadro Repórter Criança!
Opa! Repórter Criança!
Olá, eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal. Já imaginou colocar no papel o que você pensa sobre a cultura do Pará?
Não!
Então fique ligado, hoje nós vamos conhecer projetos que misturam a cultura paraense com a arte de escrever. Miriti Brincar, Cabito, Educação e Cultura. São projetos realizados por alunos e professores da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, a UFPA. No Educação e Cultura, o entrelaçar do Círio de Nazaré na Escola de Aplicação, as crianças são incentivadas a escrever sobre a maior procissão religiosa do mundo, o Círio de Nazaré. Já no Miriti Brincar e no Cabito, os alunos usam brinquedos de Miriti, sementes e materiais recicláveis para brincar, inventar, reinventar brincadeiras, construir brinquedos e outros objetos. Isso facilita que depois eles se expressem escrevendo sobre o que foi vivenciado. Quem nos conta é a professora Vanderléia Medeiros, coordenadora dos trabalhos.
A gente utiliza assim, materiais que estão diretamente relacionados com a cultura paraense. Por exemplo, o caroço de Tucumã, quando a gente leva para a sala de aula, ele vira um brinquedo, né, para as crianças e para nós uma ferramenta de trabalho.
Junto com o trabalho manual, as crianças realizam pesquisas sobre os temas em destaque. E além de conhecer a cultura paraense, as atividades incentivam o interesse pela leitura e pela escrita. Tudo isso brincando e se divertindo em sala de aula.
As produções escritas, elas estão diretamente relacionadas com tudo que é vivenciado na sala de aula. Se eu levo, por exemplo, o caroço de tucumã para a sala de aula, tem toda uma exploração. O que, que é isso? Quem conhece? Quem já comeu? Quem sabe de onde vem? Primeiro a gente vai fazer uma roda de conversa sobre aquele objeto.
Raíssa Meirelles faz a quarta série na Escola de Aplicação da UFPA. Há 3 anos, ela participa dos projetos da professora Vanderleia. Raíssa leu pra gente um dos textos que ela escreveu sobre o Círio de Nazaré.
Nazarézinha, Nazaré rainha, Nazaré.
O Círio é uma festa que não tem dia exato para se comemorar. Ele é comemorado no segundo domingo de outubro. O Círio é uma festa realizada desde os antigos colonos portugueses e é realizada até hoje. No dia do Círio, a santa é puxada por uma corda grossa que as pessoas fazem questão de segurar para pagar promessas. A santa foi encontrada em um rio que hoje é localizada a Basílica de Nazaré. Hoje a história é contada assim. Dizem que a imagem da santa foi encontrada por um caboclo que passava. Ele a levou para casa. Quando foi no outro dia, a imagem da santa não estava lá. A mesma coisa se repetiu mais 2 vezes. E o caboclo resolveu construir uma capela, que hoje é a Basílica de Nazaré.
Os textos dos alunos da professora Vanderleia devem ser lançados em livro no primeiro concurso de redação da Escola de Aplicação da UFPA.
Nós vamos também lançar o livrinho deles, que saiu do projeto Educação e Cultura Entrelaçado Círio nas Vivências Pedagógicas da Escola de Aplicação, que por meio do projeto nós realizamos o primeiro festival de redação da Escola de Aplicação. Então, a comunidade escolar do NP já tem conhecimento, mas a externa não. É um momento que a gente vai socializar com os familiares, enfim, com demais participantes da feira. E é muito legal, né? A gente vê o livrinho ser construído, a primeira produção, até chegar na reelaboração. É um processo de construção.
Muito legal, não é? Então, que tal fazer um texto sobre o que aprendemos no Repórter Criança de hoje, hein? Eu sou Brenda Brito, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter Criança. Ciência Legal.
Eu sempre adoro as matérias dos nossos repórteres.
Eu também, cheirinho. Mas vai começar outro quadro super bacana do nosso programa.
Vai começar a segunda parte da nossa Gincana Legal!
Olá!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe, dando 3 alternativas de resposta. E essa segunda parte funciona igualzinho à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos. Cada criança terá 10 segundos para responder. Você, amiguinho que está em casa ou na escola, preste atenção, tente responder e vá somando seus pontinhos.
Quem vai representar a equipe Os Invencíveis é o Charles Vitor. Cadê a torcida do Charles?
Charles, Charles, Charles!
E quem vai representar a equipe Tags é a Gabriela Blanco. Cadê a torcida da Gabriela?
Gabriela! Gabriela! Gabriela!
Lembrando que não vale só pra resposta, hein? Senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Então, vamos para a nossa primeira perguntinha. A equipe Tags começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Os Invencíveis. Charles, lá vai a pergunta, hein? Como chamamos para o narrador que participa da história que está contando? Letra A, narrador onipresente. Letra B, narrador observador. Ou letra C, narrador personagem?
Letra C, narrador personagem.
A resposta está certa!
He, 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 os invencíveis vão vencer! He, 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 os invencíveis vão vencer!
Muito bem, Charles!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Tags. Gabriela, como chamamos o ponto mais alto, ou seja, o mais emocionante de uma história? Letra A, enredo. Letra B, clímax. Ou letra C, narração?
Letra B, clímax.
A resposta está certa!
É!
Adivinha o que é?
Vamos para a terceira pergunta. Charles, da equipe Os Invencíveis. Qual das alternativas a seguir traz exemplos de gêneros narrativos? Letra A, poesia e rima. Letra B, conto e fábula. Letra C, conotação e denotação.
Letra B, conto e fábula.
Tá certa!
Hê, 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 os invencíveis vão vencer! Hê, 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 os invencíveis vão vencer!
Adivinha o que é?
Agora é a última pergunta para a equipe Tags. Gabriela, como se chama o gênero narrativo que tem o objetivo de ensinar uma lição de vida por meio de uma história com personagens que são animais? Letra A, fábula. Letra B, poema. Ou letra C, romance?
Letra A, fábula.
E aí, Luciana?
Cheirinho, a resposta está certa, eles são demais!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E como ficou o nosso placar?
O nosso placar, Cheirinho, está 40 para a equipe Invencíveis e 40 para a equipe Tags. É muito emocionante, eles estão empatados. Parabéns, vieram afinadíssimos, Cheirinho.
No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
E a gente também vai continuar aprendendo mais sobre tipos de texto. A professora Célia Zeri de Oliveira, da Universidade Federal do Pará, vai estar aqui no estúdio para bater um papo ciência com a gente.
É isso aí. Fiquem ligadinhos que o Ciência Legal volta.
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Oi, galera! Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o nosso Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças.
E hoje estamos falando sobre os tipos de texto.
Ciência Legal!
E aqui com a gente hoje estão os alunos da Escola Madre Zarif Sales, com duas equipes muito especiais. A equipe Os Invencíveis.
Hê, 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 os Invencíveis vão vencer! Hê, 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 os Invencíveis vão vencer!
E a equipe Tags!
Ah, as Tags vão ganhar! Ah, as Tags vão ganhar!
E acompanhando essa galerinha estão a professora Kellen Correia e a coordenadora pedagógica, a irmã Beatriz Santos.
Ciência Legal!
Neste último bloco, a gente ainda vai falar sobre outro tipo de texto, a dissertação. Alguém aí saberia me dizer o que é a dissertação?
Uma dissertação é um texto em que a pessoa vai argumentar, vai colocar a opinião dela sobre determinado assunto.
Essa foi a Heloísa Torres da equipe Tags. Muito bem, dissertar. Nada mais é do que apresentar ideias, desenvolver um raciocínio, analisar dados e fatos. A dissertação, então, é um tipo de texto no qual escrevemos argumentos para apresentar uma ideia.
E também a dissertação é um pouco mais formal que a narração e a descrição, não é, Luciana?
Geralmente, ela começa com uma introdução, tem o seu desenvolvimento e termina com a conclusão. É mais ou menos isso que fazemos quando escrevemos os trabalhos da escola sobre algum tema específico. Quem pode dar um exemplo de tema que já tenha sido discutido em trabalhos escolares?
Meu nome é Jordi, eu sou da equipe Os Invencíveis e nós já fizemos uma redação sobre a poluição atmosférica.
Meu nome é Gabriela, sou da equipe Tags e teve um sobre o bullying.
O legal da dissertação é que ela exige que a gente entenda do assunto, faça leituras e consiga escrever sobre um determinado tema com as nossas palavras.
E existem muito mais coisas sobre os tipos de textos que a gente não falou ainda, não é, Luciano?
Por isso, Cheirinho e crianças, nós convidamos uma pesquisadora para conversar com a gente sobre esse assunto no nosso Papo Ciência de hoje.
Papo Ciência.
A nossa convidada hoje é Célia Zeri de Oliveira, que é mestre em linguística e professora da Universidade Federal do Pará. Seja muito bem-vinda ao Ciência Legal, professora Célia.
Obrigada ao convite.
Papo Ciência.
A professora Célia Zeri está aqui para responder as dúvidas de vocês. Então, quem gostaria de começar?
Meu nome é Gabriela, sou da equipe Tags e eu queria perguntar se há algum limite de frases no parágrafo de introdução.
Gabriela, quando você fala em parágrafo de introdução, eu tenho a impressão que você está falando de dissertação. Então, numa dissertação, nós temos mais ou menos estipulado um limite de linhas, que nós podemos estender até, digamos, de 30 a 50 linhas. Aí você não deve pensar em um limite de frases neste parágrafo de introdução. Então, qual é o limite de frases para a introdução? O limite que você consiga expressar o seu pensamento e deixar claro para o leitor sobre que assunto você está tratando.
Papo Ciência!
Professora, além da narração, descrição e dissertação, existem outros tipos de texto?
Sim, Cheirinho, existem outros tipos de texto. Por exemplo, nós temos o texto injuntivo. Qual é a função deste texto injuntivo? De levar o ouvinte ou o leitor a praticar algo que seja de intenção do emissor. Nós temos também, além do texto injuntivo, o texto expositivo, em que você faz uma exposição lógica de ideias. Além desses, nós temos também o tipo de texto dialogal, que são textos que têm tons conversativos. E existem outros, mas não tão utilizados.
É possível, então, misturar tipos de texto. Nós podemos falar, por exemplo, em uma narração descritiva ou uma dissertação narrativa, por exemplo?
Podemos. E realmente, é difícil até você identificar qual é o tipo de texto. Então, nós conseguimos identificar através de análises de certos verbos recorrentes, de certos adjetivos, de certos advérbios, mas nós não podemos dizer que existe um tipo de texto que tem uma predominância pura. Realmente, eles se mesclam e se misturam.
Meu nome é Rebeca, sou da equipe Os Invencíveis. Quantos argumentos pode ter num texto?
Num texto dissertativo, você pode explorar mais do que um argumento. Então, nós podemos dizer, quanto maior a tua leitura, quanto maior o teu conhecimento, mais você é capaz de argumentar.
Meu nome é Stephanie, sou da equipe Tags. Um texto descritivo tem limite de parágrafos?
Não, um texto descritivo não teria especificamente um limite de parágrafos. Há autores que descrevem mais ricamente e outros descrevem brevemente. Então não há limite de parágrafos para uma descrição.
Papo Ciência!
Eu sou Heloísa, da equipe Tags, e eu queria perguntar se uma dissertação precisa ser impessoal, e se sim, por quê?
Bem, precisa ser impessoal porque nós temos formatado na nossa sociedade, no decorrer de uso, certos gêneros. Se você escreve uma dissertação e ela deixa de ser impessoal, você muda para outro gênero. O que nós podemos chamar nesse outro gênero é o artigo de opinião. É diferente da dissertação. Uma dissertação, ela deve ser impessoal porque ela traz para a discussão determinada realidade, algo que está acontecendo na nossa sociedade. Então, ela não trata de um problema específico seu, da sua família. Ela trata de um problema do nosso social, da nossa comunidade. Então, nós podemos dizer que ela é de propriedade de todos, por isso que ela é impessoal.
Professora, qual a diferença de gênero e tipo de texto?
Nós podemos fazer a distinção entre gêneros e tipos de texto dizendo que os gêneros são sequências lógicas que nós utilizamos e nós podemos identificar através de recursos lexicais, de recursos de sintática, como a narração, a descrição, a dissertação. Esses são os tipos de texto. Mas os gêneros textuais são atos comunicativos recorrentes em nossa sociedade. Ou seja, eu aprendo um gênero como, por exemplo, uma carta, um bilhete, porque eu já vi uma outra carta, um outro bilhete. Então, esses modelos que nós utilizamos já foram utilizados por outras pessoas em nossa sociedade. Então, eles acabam se padronizando.
Papo Ciência.
Professora, quais são as pesquisas que a senhora tem trabalhado ultimamente?
A minha pesquisa gira em torno da gramática funcional e da explicação de como se dá o uso de textos na nossa sociedade, que é o tema do meu doutoramento atual.
Professora, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela participação e volte sempre ao Ciência Legal.
Obrigada a você, Luciana. Obrigada às crianças que participaram comigo, às professoras e ao Cheirinho. Muito obrigada. Obrigada pelo convite.
Obrigada, professora.
Papo Ciência.
O Papo Ciência de hoje contou com a presença da professora Célia Zeri de Oliveira, que é mestre em Linguística e professora da Universidade Federal do Pará. Bom, crianças, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal.
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Lembrando que o placar até agora está assim, Luciana. Os invencíveis e as tags estão empatados com 40 pontos.
Muito bem. Agora, Cheirinho, chegou a hora da terceira e última prova da gincana.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem alternativas de resposta. E uma equipe não pode responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu. Cada aluno terá 20 segundos para responder. E você, amiguinho que está em casa ou na escola, fique ligadinho. Vamos ver se você acerta as charadinhas também.
Aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Os Invencíveis é o Jordi Menezes. Cadê a torcida do Jordi?
Jordi! Jordi! Jordi!
Jordi, você está preparado?
Sim.
Muito bom. E quem vai representar a equipe Tags é a Ana Paula Andrade. Cadê a torcida da Ana Paula?
Ana Paula! Ana Paula! Ana Paula!
Ana Paula, muita responsabilidade?
Tranquilo.
Ótimo, então vamos ver aí, Jordi e Ana Paula.
Não esqueçam que não vale a ajuda dos coleguinhas, hein? Ou da professora. Se alguém soprar, a equipe que está na vez não vai mais poder responder.
É isso aí.
Charada legal.
Vamos começar com a equipe Tags. O que é o que é? Organizar as minhas palavras e ideias é o meu lema. Com informações e análises, apresenta um tema. O que eu sou?
Um livro.
Cheirinho? A resposta está errada. Ana Paula, a resposta certa seria dissertação.
Charada legal.
Então, vamos ver agora se a equipe Os Invencíveis acerta a próxima charada. Jordi Menezes, o que é o que é? Posso fazer rir ou chorar, tratar de aventura ou amor. E meus personagens entram em ação em histórias longas de grande emoção. Quem eu sou?
Romance.
Exatamente, é uma história longa, pode ser de aventura, pode ser de amor e tem, claro, grande emoção. Então a resposta está
certa!
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
E agora, Cheirinho, como ficou o placar final?
90 pontos para a equipe Os Invencíveis e só 40 pontinhos para a equipe Tags.
Então, a equipe Os Invencíveis é a grande vencedora da nossa gincana legal de hoje. Mas, pessoal da equipe Tags, vocês sabem muito bem que o mais importante é a participação de todos e o fato da gente se divertir e aprender.
Ciência legal, diversão e conhecimento no rádio.
Eu gostaria de saber de vocês como foi participar do Ciência Legal.
Meu nome é Charles Vitor, sou da equipe Os Invencíveis. Eu achei que é muito interessante porque a gente aprende sobre várias coisas que nós temos dúvidas e a participação é o mais importante.
Eu sou a Jéssica, da equipe Os Invencíveis. Eu achei muito divertido, com atividades muito interessantes. A participação foi muito legal, nós aprendemos coisas, tiramos dúvidas, foi muito legal.
E falando também com a professora Kellen Correia, que está acompanhando as crianças da escola Madre Zarif Salles. Professora, o que a senhora achou dessa experiência? O que a senhora achou do programa?
Eu acho muito interessante, né, a Universidade Federal promover esses encontros, né, de aprendizagem e incluir todas as escolas, né, possíveis. Eu acho isso muito interessante, muito importante para o desenvolvimento da aprendizagem deles.
A irmã Beatriz, coordenadora pedagógica também da escola, o que a senhora achou?
Eu acho que é uma troca de experiências. A universidade só vem ajudar a somar conhecimentos. Então, esse é um projeto muito importante, tanto para nós, professores, como para as crianças. E acredito também para vocês. Então, em nome da escola, em nome de todos os alunos, nós queremos agradecer a cada participante, integrante desse projeto, também o nosso macaquinho Cheirinho, é muito inteligente, muito obrigado mesmo por toda a participação.
Ciência legal!
Eu, o Cheirinho e toda a produção do programa Ciência Legal gostaríamos de agradecer muito a participação da escola Madre Zarif Salles no programa de hoje.
Ciência legal! Diversão e conhecimento no rádio.
O Ciência Legal foi muito divertido, né? Mas pena que o programa está chegando ao fim.
Ah, foi tão legal! Eu aprendi muito sobre esse tipo de texto. E vocês, galerinha, gostaram também?
Sim!
Ciência Legal!
E você, amiguinho que está nos ouvindo, gostou do programa de hoje? Pena que já estamos indo embora. Mas não fiquem tristes, que daqui a uma semana a gente volta com mais diversão e conhecimento para vocês.
E no próximo programa, mais crianças estarão aqui no estúdio para aprender ciência com a gente, não é, Luciana?
Com certeza! E se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com ou no Twitter, @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog www.programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchauzinho, pessoal, e até a próxima.
Tchau. O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelte, Secretaria de Estado de Educação, Instituto de Letras e Comunicação, Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital PROEXT 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog programaciencialegal@blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
entrevista.
Quem entende do assunto vai explicar.
Se esse tempo louco, é histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.